Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil superou a marca dos 3 milhões e 300 mil casos prováveis de dengue nesses primeiros meses de 2024. O número de mortes em investigação também é elevado e se aproxima de 2 mil, sendo que 1.457 óbitos já foram confirmados. Para impedir o aumento de casos de dengue no país, novas estratégias de combate são testadas e a busca por formas de evitar a contaminação aumenta, entre elas o repelente, que pode ser um importante aliado no dia a dia. Mas diante de tantas opções nas farmácias, qual escolher? Spray, líquido ou gel? Algum é mais eficiente? Para as crianças, qual a melhor recomendação? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com o médico dermatologista Cauê Sedar, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
Agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um assunto muito importante, ainda mais em voga agora nessa nossa situação epidemiológica.
E que nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record em Mato Grosso do Sul, William Franco. William, a cada dia os números de dengue sobem e isso provoca o aumento da preocupação com a doença. E aí surgem várias medidas de proteção e a mais acessível delas é o repelente. Mas é só entrar nas redes sociais que surgem várias dúvidas, teorias e questionamentos, não é mesmo?
É isso mesmo, Celso. Tudo bem? Obrigado, doutor, pelo convite também. Exatamente. Os casos estão subindo muito. Diversos estados já decretaram emergência em saúde por dengue e aí acaba articulando estratégias de combate. E além da atuação do poder público, existe também este aumento que promoveu com que as pessoas buscassem alternativas para se proteger contra o mosquito. E uma delas é o repelente. Só para a gente ter uma ideia, do ano passado para cá, houve um aumento de 24% nas vendas do repelente. E aí eu pergunto, doutor Cauê, o repelente, pensando de uma forma geral, ele é eficiente? E como que esses produtos agem no corpo?
Excelente pergunta, é sempre uma dúvida comum. O repelente, ele é uma medida eficaz de proteção à picadura de insetos, principalmente aí levando em consideração agora o aumento do número de casos das arboviroses, que são doenças transmitidas por picaduras de mosquito, em especial o Aedes aegypti. É uma medida eficaz, mas não deve ser a única medida. A gente tem como consenso que a associação de medidas preventivas é sempre a melhor forma de lidar com esse agente transmissor de doença. E dentro dos repelentes, dentro da categoria dos repelentes, a gente tem algumas substâncias que são as principais. É a isso que as pessoas devem ter atenção em relação ao momento da compra.
Agora, doutor Cauê, o uso incorreto pode atrapalhar a eficácia do repelente? Pode provocar prejuízo à saúde das pessoas?
Fatalmente. A principal ocorrência é em relação à intoxicação do produto, porque cada produto tem um modo de ser aplicado em relação à substância que prevalece ali dentro daquela formulação. E aí, como apresentações, a gente tem hoje os repelentes como três substâncias principais: a icaridina, o DET e o IR-3535. Mais veiculado e é mais fácil de encontrar, inclusive, a icaridina e o DET. Mas, para além disso, quando a gente tem uma aplicação incorreta, isso acaba ocasionando um prejuízo em relação ao uso do produto. Então, a gente sempre tem a orientação de não aplicar próximos aos olhos, nariz e boca, lavar a mão após os usos, não aplicar na mão das crianças, porque elas podem levar o produto à boca, não dormir com repelente, tomar um banho para remover o produto antes de dormir e, além disso, respeitar o uso e a posologia, ou seja, a forma de aplicar o repelente para que a medicação, a substância, seja segura.
O senhor citou aí três ingredientes, três substâncias diferentes. Eu gostaria que o senhor frisasse o nome delas para nosso ouvinte guardar, né? E qual a diferença entre esses produtos?
Perfeitamente. A gente tem como recomendação principal em relação a ter atenção à faixa etária da pessoa, do paciente, no caso que for fazer uso dessas substâncias. Então, temos a IR-3535, que hoje, em termos de veiculação, é o menos usual, e a gente tem os dois mais consagrados, que são a icaridina, uma faixa de concentração ali da substância de 20% a 25%, e o DET. O DET é uma outra substância que tem uma apresentação em relação à concentração infantil e à concentração para adultos, idosos e gestantes. Até pouco tempo atrás, a gente tinha uma recomendação geral inicial de que as crianças até 6 meses de idade não podiam usar repelentes. Hoje, a gente já tem que alguns repelentes, principalmente à base de icaridina, podem ser usados a partir dos 3 meses de idade. E é importante frisar que essas informações elas constam nos rótulos dos próprios produtos. Então, por mais que eu dê os nomes de icaridina, DET e R3535, cabe a pessoa, quando for comprar na farmácia, no mercado, olhar essa substância no rótulo do produto, tanto na parte da frente ou no verso, mas principalmente na parte da frente, porque isso tem sido amplamente veiculado.
O doutor falou há pouco sobre o perigo de você passar o repelente próximo às mucosas. Então, qual que é a ordem de aplicação dos produtos na pele? Por exemplo, passar outra substância no corpo, como um protetor solar, após o uso do repelente, isso pode reduzir a eficiência do produto?
Isso. A ordem incorreta, ela prejudica a absorção dos produtos. E isso é extremamente importante. Se for usar hidratante ou filtro solar, a recomendação é: aplica, espera secar e aplica o repelente 15 minutos após o uso desses produtos. E o repelente é sempre o último a ser aplicado. Idealmente, não aplicar mais do que 3 vezes ao dia e incorre naquele risco aumentado de intoxicação. E o repelente, ele não deve ser aplicado embaixo das roupas. Você aplica o produto somente nas áreas expostas. Com isso, você otimiza o uso do produto e você diminui a probabilidade de intoxicação relacionada ao uso excessivo.
Doutor, vamos falar da eficiência do repelente. Eu aplico o repelente, por quanto tempo eu estou protegido?
Excelente pergunta. Isso depende da substância. E a forma geral que a gente orienta em relação a isso é: olha a composição e olha o modo de administração que vem descrito na embalagem. Mas, de uma forma geral, a gente tem que a icaridina, na concentração de 20% a 25%, que é o mais usual, tem uma duração de 10 horas de proteção e se aplica até 2 vezes ao dia. O DET infantil, na concentração de 6% a 9%, tem uma duração algo em torno de 4 a 6 horas e também deve ser aplicado até 2 vezes ao dia. E o DET, na concentração de 10% a 15%, que seria a substância já numa apresentação para adultos e idosos, seria uma duração de 6 a 8 horas, e aí você pode aplicar até 3 vezes ao dia.
Os infectologistas orientam que o mosquito ataca ou pela manhã ou pela parte da tarde, né? Se eu aplicar de manhã, estou protegido até a noite?
Se aplicar de manhã, está protegido até a noite se não houver uma remoção mecânica do produto. Ou seja, se houver uma exposição solar intensiva, se o paciente, a pessoa, suar bastante, se houver a remoção mecânica, ou seja, aquele hábito que às vezes algumas pessoas têm de se esfregar e passar, levar a mão ao corpo, ou alguma condição de pele que prejudique a absorção ou a espalhabilidade do produto, você, se não tiver nenhuma dessas condições, você está protegido aí durante 10 horas na principal substância hoje veiculada. Caso não, a gente não tem essa proteção garantida. Então, como uma forma de recomendação geral, principalmente em caso de exposição em ambientes que têm uma presença aumentada de mosquitos, a gente recomenda reaplicar o repelente na parte da tarde. Então, de manhã, fez a rotina, usou o hidratante, usou o protetor, esperou secar, aplica o repelente e aí segue a vida. À tarde, reaplica o repelente. E aí, se for objetivamente, como uma recomendação sempre dos dermatologistas, reaplicar o protetor solar, então você reaplica o protetor e reaplica o repelente 15 minutos após nas áreas expostas.
Doutor, é o seguinte, diante da questão dos horários, a minha dúvida em relação ao tipo de pele, isso tem alguma influência na escolha da cosmética ou não?
O tipo de pele, ele influencia consideravelmente a escolha da cosmética do produto. Primeiro, em relação à aceitabilidade do paciente, da pessoa em relação ao uso do produto. Porque as pessoas que têm uma questão com a cosmética do produto, elas normalmente não aderem ao uso daquele produto. Então vão diminuir o uso do repelente, no caso, que é o que a gente está discutindo, por conta da dificuldade cosmética e da aceitação. Se a gente otimiza em relação a essa rotina, por exemplo, a gente tende a paciente com uma pele mais oleosa ter uma probabilidade maior de escolher produtos que tenham um veículo, ou seja, aquilo que transporta a substância, o princípio ativo, que não contenham óleo. São veículos oil-free, como a gente diz habitualmente. Então, gel creme, spray, às vezes até loção que não contenha óleo para poder facilitar a aceitação e espalhabilidade do produto e a adequação ao tipo de pele do paciente. Então, isso a gente sempre acaba escolhendo em acordo, em comum acordo com a pessoa quando for usar, para poder garantir que ela vá usar de acordo com a cosmética, de acordo com o princípio ativo.
O doutor já falou em relação à questão da preocupação de passar próximo às mucosas. O que isso pode acontecer? Uma irritação ou até mesmo uma intoxicação?
A intoxicação, ela é atrelada normalmente ao grau aumentado de produto em detrimento daquela pele ou da área de mucosa que foi exposta. Normalmente, o grau de intoxicação, ele demanda quantidades excessivas de produto e um uso incorreto em relação a isso. Quando a gente fala sobre não aplicar próximo dos olhos, nariz, boca, a gente fala muito sobre um processo de irritação local, porque isso pode gerar uma dermatite irritativa ou uma mucosite, que é um nome técnico para uma irritação da mucosa que acontece, às vezes, por conta daquele veículo químico ou físico que está sendo levado a um local que não deveria ter. Então, essa é a principal ocorrência em relação a esses produtos. Caso aconteça, isso pode acontecer, inclusive, é algo que a gente reforça sobre não aplicar o produto nas mãos das crianças, porque as crianças comumente têm muito hábito de usar as mãos para tudo, inclusive levar aos olhos, boca e nariz. Lavar abundantemente, lavar, assim, em grande quantidade com água corrente, se tiver a possibilidade de água filtrada, ótimo. Se tiver a possibilidade de soro fisiológico gelado, ótimo. E caso a irritação permaneça, procurar o especialista daquela área. Se for os olhos, o oftalmologista. Se for a pele, por qualquer outra ocorrência, procurar o dermatologista.
Agora, doutor Cauê, há diversas substâncias naturais para repelir insetos, né? Quais são as vantagens e desvantagens dos repelentes caseiros? Citronela, por exemplo, eles podem até ser mais acessíveis, mas tem limitações, né?
A gente não tem nenhuma garantia em relação a esses repelentes caseiros, a essas formulações artesanais que são feitas. Quando nós recomendamos o uso de repelentes pautados nessas três substâncias, e principalmente na Caridina, no DET, isso envolve amplo estudo científico sobre aquilo que efetivamente protege nas condições testadas e depois em grandes populações. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não indica nenhuma formulação caseira, nenhum ingrediente ou nenhuma manipulação artesanal como forma de proteção, como forma de repelir os mosquitos e a picadura de insetos, que não essas substâncias.
Doutor, então o senhor falou que não é recomendável a gente fazer o uso de repelentes caseiros. Se eu comprar um repelente na farmácia que ele é usado no ar, isso pode ser considerado uma boa opção de proteção ou não? Sempre na pele é o mais recomendável.
A gente tem algumas outras medidas, e isso é importante de ser lembrado, porque quais as outras medidas que podem prevenir? Os repelentes elétricos, aquele que você liga na tomada, que liberam inseticidas, são úteis para reduzir a entrada dos mosquitos, e a orientação é colocar próximo de portas e janelas. Lembrando que algumas pessoas desenvolvem algum quadro de alergia, principalmente respiratória, por conta desses repelentes, pela liberação prolongada de inseticida. Isso varia de acordo com cada paciente. Outras medidas é não usar hidratantes e cosméticos com perfumes, porque isso pode atrair mosquito. A gente acaba tendo essa recomendação, ou sobrepor o uso do repelente a essas substâncias. Preferir o uso de roupas claras, manga longa, calça comprida. E, para além disso, uma outra estratégia que a gente acaba usando, usar o repelente sobre o uso de mosqueteiras e telas, porque isso acaba sendo uma associação, principalmente para crianças, né, de uma forma preventiva. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não usar o repelente caseiro, mas você pode usar o repelente em spray, que é comprado com a formulação na farmácia regulamentada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e aplicar sobre telas e mosqueteiras, porque a gente tem um efeito associado.
É claro que há uma preocupação muito grande com relação ao combate, né, ao mosquito Aedes aegypti, mas exagerar na dose tanto de repelente como de inseticida no ambiente caseiro é preocupante, né, doutora?
Com certeza. O excesso do medicamento, o excesso do tratamento também é danoso, também gera um risco aumentado de eventos alérgicos, de dermatite, de irritação da pele, de mucosite, irritação das mucosas e até da intoxicação. E aí o que a gente sempre deixa como orientação é usar uma quantidade suficiente para recobrir a pele exposta e as reaplicações frequentes serem feitas de acordo com a substância. Então, de um modo geral, para facilitar, o que a gente orienta? Aplicou de manhã e reaplica à tarde, em ambientes de disposição muito aumentada, um risco aumentado. Caso não haja essa necessidade, aplica de manhã, principalmente a icaridina, que a gente tem essa possibilidade de ser aplicado, tem uma duração de 10 horas, se for um repelente à base de icaridina, e pronto, diminuindo a chance aí, a incorrência de intoxicação.
Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Agradeço a participação e as informações do médico dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Cauê Sedar. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
E agradeço também a participação do repórter da Record em Mato Grosso do Sul, William Franco. Obrigado, William.
Sou eu quem agradeço, Celso. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.